Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, está no ar o programa Maia Magnética para acompanhar até às 14h. Hoje em destaque a entrevista ao vereador Hernani Ribeiro, que nos vai falar do programa Maia Natal, e a conversa com o maestro Tiago Silva sobre o concerto da Orquestra Clássica da Maia na Casa da Música a 1 de dezembro. Em foco ainda, o projeto do novo Tanatório da Maia. Fique connosco para conhecer melhor estes temas, mais daqui a pouco.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A iluminação de Natal regressa com diversos apontamentos em todas as freguesias do concelho, entre edifícios, praças, rotundas, ruas e avenidas, em mais de 290 instalações luminosas. A inauguração do programa, com a abertura das iluminações, acontece já no dia 29, às 18h30. A Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, o Carrossel e ainda o Comboio vão encher de animação a Praça Doutor José Vieira de Carvalho, como nos explica Hernani Ribeiro, o vereador com o pluro das feiras e mercados.
Vamos ter mais uma vez uma iluminação magnífica nas principais artérias do centro da cidade e depois, como disse bem, um apontamento em todas as 10 freguesias do concelho. Vamos também ter, portanto, aqui na praça, no fundo, a nossa cidade natal, com o mercadinho de Natal, com a Casa do Pai Natal, com a Pista de Gelo, com um carrossel e um comboio. No fundo, a aldeia de Natal é essa que vai ter animação todos os fins de semana com coletividades e associações culturais do município da Maia. Vamos também ter outro momento significativo, que é de facto no dia 8 de dezembro a nossa parada de Natal, pelas 17 horas, é já uma tradição.
É um dos pontos fortes também do programa.
É um dos pontos fortes, é um desfile muito animado, é a chegada do Pai Natal à Maia e costumamos ter milhares de pessoas na rua também a assistir a este momento.
Há várias atividades, depois com mercadinho, comboio, carrossel, pista de gelo, portanto haverá aqui muita animação.
Muita animação. Tudo de frequência gratuita, como é habitual aqui na Maia. É uma prenda, se assim lhe quisermos chamar, que damos a quem nos visita. E, no fundo, também é isto que pretendemos, com a iluminação, com a lei de Natal e com toda esta animação cultural ao fim de semana. É que, de facto, celebremos o Natal. Celebremos esta época, que é uma época única das famílias, onde celebra-se também o amor, a amizade, a solidariedade, onde puxamos também pelo orgulho e sentimento de pertença dos maiados à sua terra, mas onde também gostamos e queremos ser visitados pelas pessoas dos concelhos vizinhos e por todos aqueles que nos queiram visitar.
Hernani Ribeiro, vereador da Câmara da Maia. Daqui a pouco vamos continuar a abordar este tema do programa de Natal.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Neste Maia Magnética está em destaque a entrevista com o vereador Hernani Ribeiro. O Natal na Maia, o programa começa dia 29, com a inauguração da iluminação e da aldeia Natal junto à Câmara. O mercadinho de Natal envolve artesanato e gastronomia, com participações de maiados e não só, o que contribui para a dinamização da economia local.
Claro que sim, quer pela presença no mercadinho, mas acima de tudo com os benefícios que existem de milhares de pessoas nos visitarem nesta época do ano. Portanto, isso anima a economia local, especialmente ao nível do comércio, ao nível da restauração, ao nível da hotelaria e, portanto, também são, no fundo, não é a principal função, como eu disse, a principal função é, de facto, celebrarmos esta época única e que, acima de tudo, carrega valores que partilhamos aqui na Maia e que são fundamentais para a vida, para o dia-a-dia especialmente em termos tão difíceis, com guerras a acontecer, e portanto são valores que temos que de facto puxar e celebrar, mas indiretamente tem também todos estes benefícios, que é de facto animar a economia local.
Vamos então aguardar pelo botão que vai acender esta iluminação, que será às 18h30 no dia 29, não é assim?
Exato, estão todos convidados e cá vos esperamos, a Maia.
Hernani Ribeiro, vereador da Câmara da Maia, deixa o convite a todos os que queiram visitar a Aldeia Natal junto à Câmara da Maia a partir do dia 29.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoir.pt. A melhor da região.
A autarquia anunciou em junho que assinou o contrato de concessão, construção e exploração do Tanatório da Maia com a empresa Servilusa, que ganhou o concurso público internacional realizado pela Câmara da Maia. Algumas pessoas estão reticentes quanto a este novo espaço, por estar no meio de uma zona residencial que apresentará maior movimento de automóveis, preocupações estas que foram levantadas já numa recente Assembleia Municipal em final de setembro. Moradores também fizeram sentir as suas preocupações junto da Câmara da Maia, a quem acusam de ter violado o PDM. Entretanto, o presidente da Câmara da Maia, ouvido pela Rádio Noir, referiu que a construção do tanatório está a cumprir o PDM, o Plano Diretor Municipal.
Nós vamos implementar do tanatório, portanto nós vamos fazer mesmo o tanatório que está concebido e projetado e que vai começar e que está bem, cumpre o PDM, que não cria perturbação nenhuma, que tem as melhores tecnologias do mundo lá aplicadas, portanto não é nenhum equipamento onde não possam conviver os outros usos, a habitação, os serviços, etc., o comércio, não, nos outros sítios onde existem sanatórios, por exemplo no Porto. Onde é que estão os sanatórios do Porto? Estão em Paranhos, estão na Lapa, um prado de repouso, que é em Campanhar, naquela zona oriental da cidade do Porto, estão no meio de casas, portanto, as coisas têm que ser bem feitas, é como tudo, ali é a mesma coisa, portanto, nós vamos fazer até uma via, já está lançado o concurso público, uma via que vai custar 2 milhões e 300 mil euros à Câmara, que é uma via que vai ligar a rotunda do Maia Jardim à rua Nossa Senhora da Caridade, onde tem umas estufas, e, portanto vai ligar, vai ver essa rua, que é essa via, que é a VRP 17, vai ser feita agora, e que vai permitir chegar a essa zona e a esse local em minutos, em 3 minutos ou 4 minutos, portanto. Isto permite que se chegue de qualquer lado do concelho ali em 10, 12 minutos.
Silva Tiago lembra que vai ser construída uma nova via de apoio ao tanatório e que o projeto tem agora que ser bem explicado às pessoas.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Concelho da Maia.
No próximo dia 1 de dezembro, às 18 horas, na Sala Sugia, na Casa da Música, a Orquestra Clássica da Maia vai apresentar-se num concerto que se associa ao primeiro aniversário do projeto Música a Partir do Berço. Na impossibilidade, por motivos de saúde, da direção manter-se com o maestro Pedro Sousa, para este espetáculo foi convidado o maestro Tiago Moreira da Silva, natural da Maia e antigo aluno do Conservatório de Música da cidade. E nesta entrevista com o jovem maestro, começamos por abordar com Tiago Silva precisamente este percurso inicial e as suas memórias que ficam do Conservatório da Maia.
Sim, é verdade, o meu percurso fez-se todo no Conservatório da Maia, enquanto aluno de conservatório, digamos assim, antes de ingressar no ensino superior. Portanto, eu comecei com 9 anos no conservatório e fui até ao 12º ano, fiz lá o ensino articulado, sempre em flauta, fui fazendo algum trabalho de orquestra, lá também no conservatório, mas, portanto, todo o meu percurso foi feito lá, ao contrário também de muitos colegas que acabaram por sair a meio do percurso, eu ainda sou dos poucos que começou e terminou no conservatório, e pronto, e recordo tenho recordações muito boas desses tempos. Como é um conservatório assim mais pequenino, acaba por ser uma grande família, uhum. E toda a gente se conhece uns aos outros, as pessoas conhecem os alunos todos, os alunos também conhecem as pessoas todas, há assim uma relação de grande proximidade. E pronto, e este concerto acaba por ser um culminar também dessa infância feliz que passei no Conservatório de Música, uhum, da Maia.
Um pouco regressar a casa, uma vez que a Orquestra Clássica da Maia é um projeto também recente, vai dando os primeiros passos também neste percurso.
Sim, vai ser a primeira, embora o concerto não seja na Maia, mas acredito que a Casa da Música vai estar repleta de maiados, vai ser assim a primeira vez que eu vou dirigir para maiados. Eu já dirigi em vários sítios do país, uhum, e também fora do país, mas este vai ser o primeiro contacto com o público maiado e também me deixa bastante orgulhoso e feliz.
O Tiago começou na flauta e depois como é que escolhe a direção da orquestra? Sentiu que tinha mais vocação para o conjunto?
Eu sempre tive, a partir do momento que comecei a tocar em orquestra, também a tocar em bandas filarmónicas, que também sou músico da banda Marcial de Guimfães, aqui da, uhum, Maia também. A partir desse momento que tive o contacto com a figura do maestro, sempre foi algo que me interessou e fiquei sempre assim com um olhar especial e mais atento em relação a esta figura do maestro. Mas pensava que ia ser algo para a minha reforma enquanto flautista, se calhar aos 50 ou 60, quando já estivesse um bocadinho cansado da flauta, iria enverdar por esta vertente. Mas na verdade, quando fui estudar para... Primeiro na ESMAI tive uma opcional, direção coral, mas pronto, não foi assim nada de especial. Deu para ter uma luzinha e também foi importante. Mas quando fui estudar lá para fora, na minha segunda experiência, primeiro estudei em Hamburgo e depois em Antuérpia. Em Antuérpia tive uma opcional já à direção da orquestra, com um professor bastante talentoso e muito cativante. E eu acabei por fazer essa opcional durante os 2 anos que lá estive e pronto, e foi aí que eu percebi que realmente era algo que ainda me preenchia mais do que sendo flautista. Era algo que até musicalmente fez com que eu crescesse muito mais do que tinha crescido enquanto instrumentista. E após essa experiência acabei por vir para Portugal e começar os meus estudos na Academia Nacional Superior de Orquestra com o professor Jean-Marc Porrin. E pronto, e a partir daí é que realmente comecei a estudar a direção a sério. E pronto, e o caminho fez-se assim até hoje. Uhum.
Tem sido desafiante também as participações a dirigir a Orquestra da FEUP e a Orquestra Afegã?
Sim, tem sido a minha grande escola, na verdade, porque uma pessoa, enquanto aluno, está sempre um bocadinho debaixo da alçada do professor, sempre a tentar copiar e seguir aquilo que são os conselhos do professor e fica assim um bocadinho mais formatado. Depois, quando temos os nossos próprios projetos, aí é que realmente temos noção do que é a vida de maestro, a escolha de repertório, o repertório completo do concerto todo, não só de parte, o preparar dos ensaios, a gestão dos músicos. Portanto, esses dois projetos têm sido a minha grande escola enquanto maestro, sem dúvida.
Uhum. Orquestra Afegã, que já foi a vários pontos do mundo, o mais recente foi em Nova Iorque. Foi interessante contactar assim com outra cultura e outras culturas também em Nova Iorque.
Sim, esse foi o momento mais alto desta pequena e curta carreira que eu tenho enquanto maestro. Foi sem dúvida irmos tocar ao Carnegie Hall e foi uma experiência única. Uhum. Tocar para numa sala daquelas repleta de gente, estava completamente cheio. Receber aqueles aplausos na minha entrada em palco foi uma experiência que nunca mais me vou esquecer. Não só tocámos em Nova Iorque, como também em Washington, e em Washington ainda foi mais especial, porque tivemos a presença de mais portugueses, uma comunidade maior de portugueses e uma comunidade gigante de afegãos.
Para os afegãos, participar, não? Naquela orquestra é um pouco um ato de rebeldia, é mesmo um ato de protesto.
Sim,
não é?
Sim.
Porque no Afeganistão não é permitida a música.
Sim, nós costumamos dizer que cada concerto que nós fazemos estamos a quebrar o silêncio. Uhum. Todos os seus familiares, todos os seus amigos que ainda estão no Afeganistão não têm esta possibilidade de estar a fazer música, de estar a aprender música, viver da música, cantar, celebrar de alguma forma através da música, e nós continuamos a fazer isso em cada concerto que fazemos, em cada país que estamos e passamos. Por isso é sempre um ato de protesto e pronto, vamos continuar a fazê-lo na esperança de que um dia eles possam voltar a casa e fazer a música também no país deles.
Maestro Tiago Silva conduz a Orquestra Afegã e já tem atuado em várias partes do mundo. O próximo concerto que vai dirigir é o da Orquestra Clássica da Maia, na Casa da Música, no 1 de dezembro. Mais daqui a pouco, vamos voltar à conversa com o jovem maiato e desvendar um pouco mais do programa do espetáculo.
entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
O maestro Tiago Moreira da Silva vai dirigir a Orquestra Clássica da Maia no próximo dia 1 de dezembro, às 18 horas, na Casa da Música. O programa do concerto é bastante ambicioso, como refere o maestro.
Vamos ter a abertura das Hébridas, de Mendelssohn. Vai ser um repertório todo assim um bocadinho para o melancólico, todas as obras estão num modo menor, embora sejam belíssimas e toda a gente vai adorar ouvi-las, têm sempre assim um toque bastante nostálgico e melancólico. Começar com essa abertura e depois iremos tocar a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, depois uma obra também do Maiato, do Dr. Vítor Dias, a Maia Urbanitas, e pronto, esse é o repertório. Depois se calhar vai haver aqui uma surpresazinha no final, uma outra obra, se o público realmente puxar por nós, e pronto, acho que vai toda a gente gostar muito da escolha deste repertório, desde a abertura até a obra do Dr. Vítor Dias.
E como é que tem sido a interação com os elementos da orquestra? Alguns ainda são alunos, não é?
Tem sido muito fácil, tem lá colegas que estudaram comigo no Conservatório da Maia, que também acaba por ser bastante especial voltar a revê-los e pela primeira vez trabalhar com eles neste contexto. Então é uma orquestra muito híbrida, digamos assim, temos alunos que estão agora no meio daquilo que é o seu processo de aprendizagem do instrumento, temos outros que já estão no ensino superior, temos alguns profissionais. Portanto,
E é fácil conciliar todos esses níveis, digamos, de aprendizagem?
Sim. Portanto, como se trata de um repertório muito profissional e bastante exigente, a exigência acaba por ser grande. Portanto, aqueles que estão naquilo que é o seu início do percurso como instrumentistas, se calhar estão-se a ver um bocadinho com algumas dificuldades para acompanhar o processo, mas faz parte. Eu lembro-me que a primeira vez que também fui exposto a este tipo de experiências, também estava assim um bocadinho, ok, a apanhar pequenas pontas soltas e não conseguia tocar tudo o que estava escrito, mas acho que faz parte. A experiência é mais importante do que realmente estamos ali a tocar tudo direitinho do início ao fim. Claro que os profissionais e os alunos do ensino superior, os alunos mais velhos, acabam por ter outra responsabilidade. Aqueles mais novinhos, é pela experiência, que é muito importante eles também serem expostos a este tipo de contextos, que lhes vai dar também certamente muita motivação para daqui a 2-3 anos estarem na mesma orquestra e a fazer este tipo de repertório já com outra experiência e com outra vontade.
Para os maiatos e não só que queiram assistir, será um bom momento passado na Casa da Música?
Sem dúvida, o repertório é excelente, vai ser mesmo muito especial. Vai ser especial, portanto, a orquestra também está a comemorar aquilo que são os seus 2 anos de existência. Vai ser a primeira vez que vão ser dirigidos pelo Maiato. Acho que estão reunidos todos os ingredientes para tornar este concerto muito especial. E a música vai ser também de bastante qualidade e espero que nós também estejamos à altura do repertório.
Fica o convite do maestro Tiago Silva para o concerto da Orquestra Clássica da Maia. É no próximo 1º de dezembro. Será na Casa da Música às 18 horas.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
O 9º Encontro de Cores Infantis Maia Natal 2024 vai realizar-se no próximo dia 1 de dezembro, pelas 15h30, no Fórum da Maia. O espetáculo contará com o grupo organizador, Pequenos Cantores da Maia, para além da participação dos Cores Infantil da Academia Coral Mezzo Leiria e Vozes de Ouro, Vila Nova de Gaia. A entrada é livre. Recordo ainda que as iluminações de Natal são ligadas no próximo dia 29, às 18h30. É também a abertura de toda a animação da Cidade Natal da Maia junto à Câmara Municipal. E o Maia Magnética vai voltar à sua companhia na próxima sexta-feira. Votos de um bom fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.